Programa não recomendado para menores de 10 anos.
Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Fala, galera. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom domingão para você. Que alegria ter a sua companhia em mais um Pode Tudo. Fernanda Viegas, hoje o Pode Tudo é quase uma matinê, entramos no ar mais cedo, boa noite.
Oi, Loli, boa noite, já viu o recado, né? Ele já deixou claro que a gente tem que maneirar no palavreado. Obrigada.
Ô, Cássia Cristina, hoje não pode falar muita besteira não, viu? Mas um pouquinho pode, boa noite.
Boa noite, João Felipe, Loli, boa noite, gente. Ô, Loli, quando é na sua vida que eu falei besteira? Você já me ouviu falar besteira?
Você quer por ordem cronológica ou alfabética?
Não, eu fiz...
Tantas vezes que
não,
foi.
É uma pergunta que não precisa de resposta, tá? Não precisa me humilhar. A gente vive falando besteira, vou tomar mais cuidado.
Você se sente inspirada e pronta pro debate hoje?
Vamos nessa.
Ô, Gilberto da Veiga, o tinelão das nossas madrugadas, do caminhão, dos vídeos divertidos, do bom humor e da criatividade. Hoje o Pode Tudo é uma maratona, hein? Nós vamos firme aqui falar bastante. Boa noite.
Vambora falar, é comigo mesmo. Boa noite pra você, convidados, boa noite para os nossos ouvintes, falar aí comigo, papai.
Quem faz um programa de 4 horas de duração na madrugada, Pode Tudo, é fichinha, né, Tinelão?
Chegou nós, bora. É. Pode soltar o pé da embreagem com força.
Deixa eu pedir uma salva de palmas pra gente dar boas-vindas. A Edson Costa, que andava sumido desse espaço. Que alegria ter você, boa noite.
Ô, Loli, boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, Cássio, boa noite, Viegas, boa noite, Tinelão. Super feliz de estar aqui, tá?
Ô, Edson, vou explicar para você que já sabe, mas reforçarei, e pro ouvinte que se junta pela primeira vez a essa turma aqui no Pode Tudo, a gente leva ao pé da letra o título do programa. Pode Tudo, inclusive ter debate, ter discordância, tudo com muito respeito e com muito alto astral, porque a gente tá aqui para tocar música, para se divertir e também para debater os assuntos da semana. Nosso cardápio de hoje tá bacana, hein? Entre os temas deste domingo, nós vamos discutir fantasmas. Aguardem o Pode Tudo deste domingão, fantasmagórico. Como funciona o Pode Tudo? Cada um traz um tema. O tema é passado para mim antes, tá aqui bonitinho no roteiro, mas o tema é surpresa. O tema da Cássia ninguém sabe, o tema da Fernanda ninguém sabe. Todos os temas são surpresa e é no calor do momento, no dia D e na hora H, que a gente debate, discorda, com muita risada, com muita alegria. Além desse formato clássico dos debates, nós temos o desafio musical. E peço a você, Fernanda Viegas, que explique pro Edson o que é o desafio musical.
Me conta, Viegas.
Pra ele estrear, pra ele ter chance, de repente o Edson pode ser o campeão que a gente tá aguardando, pode ser o desabrochar de um vencedor.
Menina, é um trem complicado, é assim. O Loli dá algumas dicas pra gente tentar adivinhar quem é o cantor e qual é a música. Só que, na versão Loli de se pronunciar, são dicas assim, como que eu posso explicar, hein, Chinelão? Muito diferenciadas, entendeu? Não é uma coisa básica, não. Entendeu? Não é assim, com essas duas notas, que música que forma, não, entendeu? O Loli, ele vai no esporte buscar uma dica, ele vai na alimentação buscar outra dica, ele vai no nosso dia a dia, é uma coisa bem maluca. Então, preste atenção em como o Loli se comporta na redação, talvez isso te auxilie aí pra você vencer o desafio.
Tinelão, as minhas dicas são boas, são mais ou menos, ou você vai continuar me chamando de maligno?
Vou continuar te chamando de maligno. Semana passada era uma banda espanhola, ele deu uma dica, Vinícius Júnior.
Ah, sim. Ótimo, ótimo.
Se a banda fosse carioca, ele ia falar Vinícius Júnior também. Então, só pra você entender, a gente tem que captar o que tá passando nessa mente dele.
Deixa eu falar com a atual tricampeã.
É verdade.
Cássia Cristina acertou os últimos 3 desafios musicais. Você, Cássia Cristina, não tem nada a reclamar de mim, né, Cassinha? Você tá ganhando, as coisas estão indo bem.
Ô, gente, minha mãe ligando na hora do programa. Ô, mãe, tô ao vivo, pelo amor de Deus, faz
é que,
isso não.
Como é que chama a abençoada?
É Dona Nilzete, Dona
Nil. Dona Nilzete, um beijo pra senhora, viu? Deixa nós trabalhar um tiquinho.
Ô, Loli, então, apesar de conseguir, não é nem acertar, é adivinhar o que tá passando na sua cabeça... O Tinelão te chamou de maligno, eu te chamo de subterrâneo. Porque...
Entendi.
Porque tá abaixo o trem, viu? Você sacaneia, Loli.
Edson Costa, sintoniza então o seu pensamento com o meu pra você pegar as dicas e conseguir acertar esse desafio musical. Eu vou dar dicas ao longo do programa. Mas, como pode tudo, eu preparei uma surpresa pra te receber.
Ih!
Olha, ué, que honra por enquanto, né?
Por enquanto. Aí? Depois piora, depois tá. Piora. A surpresa para receber o Edson, que envolve todos nós, é o seguinte. É a seguinte. Vamos fazer um desafio musical extra no primeiro bloco.
Ó. Oh. Legal.
Com a música que tocou muito durante essa semana e que, eu tenho certeza, mora num lugar especial no coração do brasileiro.
Ayrton Senna.
Tema da Vitória.
É ou não é uma música que mora no nosso coração?
Sensacional.
Tocou muito essa semana, Tinelão?
Nossa, eu adoro.
Tocou no Dona da Noite?
Tocamos todos os dias, na abertura do programa, nos primeiros minutos do dia primeiro, a gente veio comentando o Senna e essa música de fundo que não pode faltar.
Chique, né? Cássia e Cristina já ouviu e já tocou muito essa música nas rádios por aí.
Demais da conta, e já ouvi muito também quando a gente tinha Ayrton Senna do Brasil no pódio, então deu até um negócio aqui no coração, né, gente?
Eu, Edson Costa e eu, os mais jovens de nós cinco aqui, não nos lembramos do período do Ayrton. Eu posso dizer pelo Edson, porque eu não me lembro, o Edson é mais novo que eu, né?
Faz o seu tradicional an.
Você é mais novo que eu, Edson Costa.
Imagino que sim, viu, Lá?
Então você não se
aí
lembra
eu, da aí Ayrton, eu não te denuncio e você não
isso,
me denuncia.
Vamos ficar só por isso. É. Você não se lembra do Ayrton.
Eu sei do Ayrton, né? Mas o negócio é que a sensação que a música me causa é uma baita de uma alegria, porque significa uma situação muito boa pro Brasil, pra época em que ele esteve, mas também dá uma tristezinha, né? Um negócio que traz uma nostalgia, mas uma nostalgia mais pra tristeza. Enfim, é uma sensação estranha que essa música me traz.
Fernanda Viegas, você que também é jovem, você se lembra do Ayrton, do dia da morte? Qual a lembrança que você tem?
Lembro pouco, eu era criança, mas eu lembro da reunião, né? Assim, as pessoas se reuniam em frente à TV, na minha casa, na minha família, para acompanhar a Fórmula 1 também. Então, não era só o futebol que fazia esse movimento na época, né? E ele faleceu em 94, mesma época que a gente viu ali o Bebeto balançar os braços quando fez também, né? Quando a seleção ganhou o Tetra, né? Então, foi um ano do esporte, assim, muito forte. A minha lembrança é mais desse finalzinho. Claro, eu não lembrava, por exemplo, Adriano Galisteu, Xuxa, essas coisas eu vi depois. Mas o Senna era importante, porque ele era um exemplo, né? Pessoa disciplinada, um atleta organizado, que queria se superar. Era uma pessoa não só vencedora no esporte, mas como um ser humano que passava bons valores, né, para a sociedade.
Eu fico impressionado porque o maligno sou eu.
Agora, rapidão, tá? O Edson é meio Glória Maria, por isso que ele deu essa respostinha.
Esconde aquela... a idade?
Ninguém pode saber quando ele nasceu.
Não, eu não falo.
Viu?
Não
é só falo, o RH não. Que sabe.
Só o RH e a Cida Quintão, que é da nossa redação aqui, que sabe.
E um dia eu vou conhecer sua mãe, viu? Você vai ver só.
Ela não conta, tá tudo combinado, tá?
O cidadão me chama de maligno, a outra de subterrânea, mas na hora que eu vou trazer esse desafio musical extra... Todo mundo aqui, ó, o que será? O rapaz me arranca uma Tina Turner. De onde você tirou isso?
Calma. Faz sentido, viu? Eu te defendo, viu, Tinelão?
A Tina Turner subiu com o Senna no palco e fez uma música, como é que chama a música? É campeão?
The Best.
O melhor.
O melhor. Então eu achei, como eu não pensei que você viria com tema, com música, eu achei que era essa de
Tina Turner. Tá explicado.
As pernas de ouro.
O Ayrton... Tem um lugarzinho no seu coração também.
Se você me perguntar do Ayrton, eu te respondo. Mas eu não gosto de falar Ayrton, não. É Ayrton Senna.
Ayrton.
Dá uma dor na garganta. Ayrton.
Ninguém aguenta isso, não, né?
Não, Ayrton.
Já imaginou, Galvão? Ayrton Senna do Brasil.
Mas o desafio musical não é essa moleza que vocês estão pensando. É uma homenagem a Ayrton Senna. Mas eu quero saber o seguinte... E aí pode ser levantando a mãozinha, quem quiser falar e tal. Esta música, Tema da Vitória, quem é o responsável pela composição dessa música?
Eu acho que eu sei.
Não me diga.
Não sei. Não, posso
você
estar falando
é
grande besteira.
De um conhecimento magnífico.
Não, posso estar falando a grande besteira.
Antes do Pitaco, mais alguém sabe o nome do compositor, da compositora, dos compositores?
O nome do compositor, eu não sei, mas eu acho que eu sei a banda que criou essa música.
A banda eu acho que a maioria sabe, né? Não sabe a banda também? Fernandinha também não?
Não.
Como não é a banda que eu perguntei, conte pra eles a banda, Edson Costa.
Roupa Nova? Isso, Roupa Nova. Essa música, inclusive, ela tem um outro... Eu acho que o nome dela nem é Tema da Vitória, se eu não me engano, mas é o Roupa Nova que criou essa música.
Não tem nem idade pra saber um trem desse?
Aí, tá vendo? Ela não sabe. Tá vendo o mistério?
Leu aonde? Você leu aonde isso?
Mistério.
O nome do compositor vivo ainda é o maestro Eduardo Souto Neto. Tema da vitória, canção de Eduardo Souto Neto. Mas ninguém acertou, gente.
Ponto pro Loli.
Quen, 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 quen. Ninguém acertou. Tem mais desafio musical.
Queria demais, né, gente?
Hã?
Tava querendo muito, né?
Olha, mas a música tocou a semana inteira, né? Ninguém pesquisou quem que compôs a música.
É, não, né?
E eu que sou novato, se alguém acertasse, ia acontecer o quê?
Ia ganhar um abraço, um aperto de mão, um tapinha nas costas.
Muito obrigado, parabéns.
Às vezes é uma garrafa vazia.
Um biscoito Barbieri, um cafezinho que fica ali. Ia ganhar alguma coisa.
Vi vantagem, vi vantagem.
Até hoje eu não ganhei nada nesse negócio aqui.
Passado o nosso primeiro desafio musical, pra gente evoluir no Pode Tudo desse domingão, vamos fazer a rodada musical do primeiro bloco. E eu quero começar com a Edson Costa, porque a sua música já foi mencionada aqui, não é, senhor Edson?
Eu tô aqui quieto, aqui quietinho, falando, não, eu não sei nem o que vocês estão falando. Mas a música que eu escolhi, eu falo primeiro ou eu canto?
Pode fazer
canta.
O que você quiser.
Não, canta.
Vou cantar, vou fazer até vozinha. Simple the best, better than all the rest, better than anyone. Alguém canta junto. Anyone I ever met. How is it run? Ah, trem, olha, trem chique aí, ó.
É essa música que você queria.
Essa que é da Tiretana, perna lisa.
Pois é.
The best.
Eu gosto demais do tema da vitória, mas pra mim é essa música aí que é Ayrton Senna.
Vamos ouvir um pouquinho de Tina Turner nesse domingão. O seu chinelão da madrugada, você hoje saiu do sertanejo e foi para um rock nacional raiz.
Rock raiz, uma música que de todas as músicas malucas e boas que o Raul fez, essa é uma mensagem bonita, né? Eu acho que ele tava num momento zen, apaixonado, fez essa música. Bonita demais. Tente Outra Vez, do Raul Seixas.
Canta pra nós.
Veja, não pensa que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida.
Tente outra vez.
Canta, Raul.
Veja.
Ô, Cássia Cristina, você também buscou um clássico da nossa música, mas mais na MPB.
Mais na MPB, e essa música tem uma história muito engraçada. O que, que acontece?
É
uma música.
É francês.
É uma música François. Do Alceu. Uma música do Alceu Valença. E um episódio aconteceu quando ele estava exilado e foi pra França, no período da ditadura e tudo mais. E ele viu uma. Estava numa festa e viu uma jovem maravilhosa entrando, o olho dele já brilhou, né? Ele, junto com os amigos, tinha um amigo que conhecia, puxou assunto com a moça e ele disse que era um poeta do Brasil. Ela falou: então faz um poema pra mim. Ele fez o poema, ela riu e tal, deixou pra lá. Ele foi descobrir que era Jacqueline Bisset, que era uma atriz da época muitíssimo conhecida. Depois, ele, inspirado por aquele momento, resolveu compor uma música. E ele se lembrava, lembrando com saudade da ex-namorada que ele deixou no Brasil, da Praia da Boa Viagem, de tudo que ele passou ali. Aí ele pensou na Jacqueline e compôs La Belle de Joux, por quê? Tinha um filme que estava no cinema na época com esse nome, La Belle de Joux.
A Bela da Tarde.
Exatamente. E ele achou assim, ah, é um filme estrelado por ela, então vou dar o nome do filme e tal. Só que um detalhe, o filme era com a Catherine Deneuve, que ele só foi descobrir depois. Ele fez o filme, a música em homenagem à Bela errada.
Mas era outra Bela, né? Então tá perdoado.
Era outra Bela, exatamente.
E a música é maravilhosa.
La Belle de Joux. Vamos, gente, pelo amor de Deus, ajuda aí.
Fica à vontade.
Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem. E a moça no meio da tarde no domingo azul.
Azul era a bela e de Joux era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde de um domingo azul, La Belle de Joux.
Agora pra começar, Tinelão, vai no
Vira. O seu Valença no seu domingão.
Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem.
Pareceu o Faustão agora no seu domingão, não, né? O seu Valença no seu Pode Tudo desse domingo. E agora você, Fernanda Viegas, que também buscou hoje só pedrada musical, hein? Mestre
só clássicos,
Sater, tá,
né?
Orgulhoso de vocês.
Pois é, vamos de Cazuza. Não me convidaram pra essa festa pobre. Que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil!
mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim.
Cazuza! Lindo, que alegria, que seleção musical caprichada que vocês escolheram. Vou caprichar também, hein? Vou caprichar. Tinelão, 30 anos da partida do Senna. Como o tempo é algo incrível, né? Parece que foi recente.
Os meninos são mais novos.
Tem uma memória tão viva na cabeça de muitos brasileiros, no coração. E já são 3 décadas.
Você, a Fernanda e o Edson... É, não vão lembrar, eu e a Cássia batemos quase a mesma idade, acredito eu.
Sou mais velha que
eu. Apesar
sei.
De você ser bem mais enxuta, mas eu rodei no inércio e rodou no asfalto. Eu lembro agora, como se fosse agora, eu recebendo a ligação da minha mãe. Minto, ligação não, naquela época não tinha. Minha mãe foi na pracinha, eu tava participando da gincana. Falou, corre lá que o Senna bateu. Aí eu falei, mãe, toda semana tem piloto que bate, é só mais uma batida. Ela falou, não, parece que foi grave. Aí quando foi às 13h05, mais ou menos, veio aquele plantão e o pessoal lá de dentro da Itália, lá da Bolonha, né? Avisando que ele tinha falecido. Eu falei, ó, aí acabou. Só que não acabou pra mim, né? Acabou o movimento das ruas, acabou, parou o Brasil. Eu lembro como se fosse agora, assim, a minha memória é muito boa.
Pois é, com essa homenagem a Ayrton Senna, com as canções... que marcaram esse primeiro bloco, eu vou pro intervalo ao som de Caetano Veloso e Maria Gadu, Oração ao Tempo. Afinal, é um dos deuses mais lindos desse tempo e essa versão ficou realmente magnífica. Pode aumentar o som para curtir essa música, fica com a gente na próxima hora e meia, estamos juntos aqui no Pode Tudo, com muito debate, com muito alto astral, para te fazer companhia nesse domingão. Até já!
É um senhor tão bonito.
Itacast, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Pode Tudo de volta neste domingão, que bom ter a sua companhia. Eu sou João Felipe Loli e hoje temos a ilustre presença de Edson Costa, a não tão ilustre presença assim de Tinelão. Temos também Fernanda Viegas e Cássia Cristina. Ô Tinelão, tem muita gente na estrada escutando a gente agora, voltando do final de semana, do sítio, da casa da sogra, aquele camarada que comeu tudo que a sogra fez no almoço, pudim, comeu salpicão, feijão tropeiro, trouxe a marmita ainda. É um camarada bom ou é um folgado?
Depende. Aquele que ajuda a sogra a arrumar tudo no sítio para não dar bicho para sexta-feira, quando chegar no sítio e ver tudo arrumadinho, ele é o benigno. Agora, aquele que fica despistando, que tá doente, fala com a esposa assim, tô bem não, vambora. Pra, ele, além de não ajudar, ele não deixa nem a esposa arrumar o sítio para ir embora e a sogra fica lá estourando veia da perna, arrumando casa, para sexta-feira esse RC chegar lá e bagunçar tudo de novo.
É um maligno.
É um maligno RC.
O que é RC?
Eu vou lançada.
Não entendi, foi nada.
Ainda bem, né, que nós ainda não estamos no horário, né?
É, não são nem 8 horas da noite pelas minhas contas aqui, viu? Muito cuidado, então, muita calma.
Deixa assim, tá.
Muita calma nessa hora. Ô, Fernanda Viegas, você propõe pra gente um assunto da pauta policial, que foi destaque nesta semana. Por que que você quer debater esse assunto? O que que você achou de relevante? O que que você achou de impactante nessa notícia?
Porque o que Cazuza cantou ainda permanece. E isso me choca ainda, né? Assim, um misto de intolerância com crime dos dois lados. E aí eu vou explicar por quê. Olha o que aconteceu, Loli. Aqui em Belo Horizonte, um motorista de ônibus da linha 4102 foi esfaqueado no início da tarde. Isso sabe por quê? Ele estava na Avenida Afonso Pena, isso foi na terça-feira, no centro da cidade. O rapaz entrou no ônibus e ele é vendedor ambulante, sabe? Que vende balinha ali dentro do ônibus e tal. Só que o motorista não deixou ele permanecer e ele esfaqueou esse motorista. É, eu sei que a gente tem essa coisa de falar, poxa, tá precisando de grana, se ele não estaria vendendo isso e tal, tá fazendo o trabalho dele e tudo, mas é proibido vender qualquer coisa dentro de transporte público. E aí é o ônibus, é o metrô, não pode. Só que a gente fica, sabendo da questão econômica do país, a gente acaba achando ok, normal, tá normalizado, a gente vê isso todo dia, quem anda de ônibus, e a gente acaba até comprando mesmo. E aí, o motorista não estava errado, mas o moço queria entrar, ele impediu, todo mundo acha ok, e aí virou um crime. O que vocês pensam disso?
É, ô Edson Costa, você que nas férias do Alan tem acompanhado o resumo geral de notícias, né, no Jornal da Itatiaia à Noite, ao lado da Aline Neves. O assunto foi destaque no jornal nesta semana, aqui nos programas da Itatiaia. Normal, a gente nunca pode achar esse episódio de violência. O errado tem uma parcela, talvez, de cada lado, né? Uma certa intolerância, talvez, do motorista, uma reação ainda mais desmedida desse vendedor ambulante. O transporte público de Belo Horizonte sempre em pauta por seus diversos problemas, a violência é mais um deles, né?
Pois é, Lori, e normalmente quando acontece alguma coisa relacionada aos profissionais que lidam com transporte público ou principalmente com os motoristas, né, que estão na linha de frente, eu acho que isso escancara mais uma vez a quantidade de coisas que os motoristas de ônibus estão imbuídos no seu dia a dia de trabalho. Eles já são responsáveis por dirigir no trânsito caótico de Belo Horizonte, ter que ter atenção com 3 portas no mínimo em um ônibus, eles têm que ter o cuidado com a passagem que muita gente ainda entra no ônibus e utiliza o dinheiro vivo. E eles também precisam ter essa administração de quando ele vai permitir ou não alguém fazer uma venda dentro do ônibus. Eu acho que é coisa demais. Eu acho que isso é mais uma vez o motorista ele tendo que ter uma outra responsabilidade e que dessa vez, é claro que vale a gente ressaltar, isso não é comum. Normalmente a relação entre os motoristas de ônibus e os vendedores, né, que pedem para fazer as vendas dentro do ônibus é uma relação harmoniosa. Mas isso mais uma vez mostra que os motoristas eles estão com muitas responsabilidades nas costas e eu acho que é a oportunidade para nós, enquanto jornalistas, para os profissionais, para o poder público, ter uma reflexão sobre a quantidade de profissionais responsáveis em cada ônibus, em cada veículo, para lidar com o dia a dia, com o movimento da cidade, com as coisas que acontecem.
Tinelão, quem anda de ônibus em BH sabe, o trocador sumiu, né? Faz falta, poderia ser alguém para mediar esse conflito, para tentar evitar que o problema chegasse ali à agressão, à facada?
Olha, deixa eu acrescentar na fala do... Um dia eu quero falar bem assim, viu? O menino que fala bem, viu?
Parece até que trabalha em rádio, né?
Parece até que trabalha em rádio, Tinelão.
Ó, rapaz, se eu ficar andando com você e com o Gutenberg, 4 horas com o Gutenberg, mais 2 horinhas, 3 horas com o Edson, eu vou ficar bom.
Aí a Gabriela te larga, né? Porque não dá tempo nenhum pra ela, né?
Deixa eu acrescentar na fala do Edson, eu vou dar um exemplo bem popular pra galera entender. Não tirando as responsabilidades de nenhuma profissão, mas só pra galera entender a responsabilidade de um motorista. O caminhoneiro, no meu caso, eu fui caminhoneiro por quase 20 anos. Eu tenho que preocupar com rotação, freio de motor, estrada, eu tenho que antecipar as minhas frenagens, eu tenho que preocupar com faixa, caminhão, eu não posso desviar de uma garrafa de repente, que não é igual carro, você desvia, a direção volta. Caminhão, você desvira, você quase tomba. Vou acrescentar uma coisa que vocês talvez não sabem. O motorista de ônibus, além dele preocupar com 3 portas, ele tem que preocupar com dirigir. A Tinelão, mas dirigir isso aí é fácil, ele já faz isso. O motorista de aplicativo, ele preocupa ali com o mapa e o volante, que é a direção que, normal. É cansativo também, mas é só pra você entender por que eu tô dando o aplicativo. Porque é muito mais fácil dirigir um carro de aplicativo, o nosso carro, a nossa moto. O motorista, ele tem que ficar com o olho pregado, o motorista de ônibus, para não dar pico de giro, para não estourar giro de motor. Ele tem que cuidar de 3 portas e agora o motorista, ele é cobrado para fazer média no ônibus. Ele não pode acelerar muito não, que se der média ele não ganha premiação, ele é punido. Então olha só, não é simplesmente só dirigir, ele está carregando vidas. Passageiro, dependendo da hora, é enjoado para danar, principalmente dentro de bairro. Se o motorista parar 5 metros para frente do ponto, tem passageiro que xinga. Se o motorista para no sinal, o passageiro quer que ele abra a porta, esse mesmo passageiro vai atravessar na frente do ônibus, uma moto atropela ele. Ser motorista de ônibus hoje não é fácil, ninguém está querendo, tá, Lólio? Você chega em várias empresas de Belo Horizonte hoje, tem vagas. O que você mais vê é oportunidade de emprego para motorista do ônibus. O cara tem que cuidar, voltando, de porta, tamanho de ônibus. O ônibus é uma configuração ruim ao tal do ônibus. Você tem que dirigir um ônibus sem entender o que eu estou falando. É muito melhor dirigir um caminhão do que um ônibus. É ruim de dirigir ônibus. Ele tem que preocupar com giro, com média, com sinal, com passageiro. Fica olhando se aquela luzinha acendeu, se passageiro deu o sinal. Ele entra, uma senhora com o neném no colo, ele não pode arrancar, enquanto a senhora não senta, o outro passageiro já grita lá atrás: "Oh, vai dormir aí, motorista." Então, aí vem um cadeirante, o motorista tem que descer, subir a rampa de acesso do cadeirante. O motorista hoje, ele tem um acúmulo de função. Eu tô pra te falar, com o passageiro, com o cobrador, já era difícil. Você imagina agora, sem cobrador. E tem uma frase que o Gutenberg me ensinou, é do Bob Dylan: quando você não tem nada a perder. Motorista não deveria ter descido esse ônibus. Gente, fica aí a reflexão. Não desça de ônibus. Eu não tô generalizando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pelo menos lá perto de casa, a maioria dos vendedores de bala, A maioria, não estou generalizando, são moradores em situação de rua, são gente em situação de rua. Então o cara não tem nada a perder. O motorista talvez tinha. Então, quando você não tem nada, você não tem nada a perder. Viu que é um cara nessa situação? Não desce pra bater boca, não. O que mais tem nas madrugadas de Belo Horizonte é gente brigando. E lá perto de casa, virou moda agora. Entre eles mesmo, um tá matando o outro. Então, o motorista, eu acho que pecou em descer. E o rapaz, nem se fala o crime que ele cometeu, né? E lembrando, o pessoal perguntou na madrugada, motorista não pode deixar entrar passageiro, porque ele tem câmera, ele é vigiado, é vendedor ambulante. Ele é cobrado para isso, por isso.
É a regra, né? Essa é a regra, é importante a gente destacá-la. Antes de te ouvir, Cássia Cristina, quero lembrar aqui que já encontrei com o Edson Costa na linha 205 do transporte coletivo de Belo Horizonte. Uso de vez em quando 8208 também.
Nós falamos enquanto usuários do transporte público, né, Luiz?
É isso aí, isso é importante. Ô, Cássia, o que dessa situação você destaca pra gente? A violência sofrida pelo motorista, o desespero, o descontrole daquele vendedor ambulante, a falta ali de um trocador que não existe mais poderia ajudar, uma sociedade cada vez mais violenta?
Olha, o Tinelão acho que fala com muita propriedade, né, sobre isso, depois da fala do Tinelão, então já não tem nem nada para acrescentar. O que eu acho, Loli, é que... E tem um outro detalhe, né, Tinelão? Que o motorista, ele tem a meta da economia de gasolina também. De diesel, perdão. Tem um detalhe lá que eles fazem uma medida e aí os motoristas são ranqueados pelos que economizam mais diesel.
Isso.
Então, ainda tem isso. O sujeito ainda precisa... tem que cuidar de cobrar passagem, dirigir, atender tudo isso, rotação de motor e consumo de diesel.
E a escala de trabalho, né? É parecida com a nossa aqui, né? Madrugada, é sábado, é domingo, é feriado, é noite, é manhã.
Gente, e o trânsito, que tá cada vez pior, o trânsito tá difícil, a mobilidade tá zero na cidade, eu tô com medo da gente ter rodízio aí em breve, porque não tem, a gente não tem visto obras para facilitar a mobilidade, para facilitar até que as pessoas tenham mais acesso ao transporte público. Então, não estou vendo saída. Pensa o estresse que essa pessoa fica. A gente falando, puxando aqui um pouquinho a sardinha para a saúde mental, é muito estressante. Então, essa pessoa que já está no estresse crônico, entra um vendedor que não pode entrar e que, se ele permitir, ele vai ser punido quando ele chegar na garagem, porque tem câmera. Então, é uma pessoa que está em uma situação de completa vulnerabilidade emocional, psicológica, profissional. O que está acontecendo? A gente vê aí muito motorista com burnout que para o ônibus, larga o ônibus, vai embora para casa chorando. Então, é muito difícil. E aí a gente vem para uma situação da extrema violência das pessoas que estão passando necessidade na cidade, das pessoas que não têm dificuldade para reinserção social. Então, junta tudo. E aí o que é que vira? Uma panela de pressão que está cada dia explodindo um pouquinho, né?
É apenas o primeiro tema do nosso debate. Nem é o primeiro, né? Que a gente já falou de Ayrton Senna no bloco musical. Então, é o nosso segundo assunto principal de debate. No próximo bloco, nós vamos falar de reality show. Vamos falar de violência. Você lembra daquele personagem do Zorra Total, Tinelão?
Cara crachá?
Olha a faca! Ah, no próximo bloco, hein? Antes, quero saber do Edson Costa, pra gente entrar no clima do desafio musical.
É.
Edson Costa, recentemente nós tocamos aqui no desafio musical músicas das bandas Los Del Rio. Você acertaria a música da banda Los Del Rio?
De forma alguma, eu tô sendo apresentado essa banda agora por...
Mas
você
conhece.
Viu, Loli?
É a banda...
Você diz?
É a banda do Macarena.
Ah, então sim. Bom, então a gente conhece o Macarena. O Macarena eu conheço, a banda não.
Pois é, já tocamos música da banda Erasur. Como é que fala isso, Cássia Cristina? Fala pra nós aí, Cássia.
Fala, Cássia.
Erasure.
Você acertaria Chique. Essa banda?
Eu ia falar igual você, errado. Mas errado. Eu ia acertar, eu acho.
E tocamos também recentemente uma música da banda Earth, Wind and Fire.
Conheço.
Conhece?
Setembro.
Ah, essa música
era
mesmo.
Essa música?
Setembro.
É, tá vendo?
Acho que temos um competidor, Tinelão. Você não tá ganhando mais nada, Tinelão.
Acabou, vou pra lanterna.
E a nossa líder? Nossa líder sumiu.
Eu dei a mão pra Patrícia Jo agora.
Vou pro intervalo no próximo bloco. Vamos discutir.
Olha a faca!
E vamos trazer dica do nosso desafio musical. Até já.
Pode tudo. A plataforma de podcast da Itatiaia.
Estamos de volta neste domingão, fazendo companhia a você que nos ouve na sua casa, no transporte público, no seu carro, viajando, chegando a Belo Horizonte, partindo da capital mineira que a sua viagem seja abençoada na companhia da Itatiaia, transmitindo o Pode Tudo para toda Minas Gerais, no site, no aplicativo, no potente FM 95,7 e no AM 610. Eu sou João Felipe Loli. E eu vou arrancar a faca aqui, hein, Tinelão?
Tá amarrado.
Você não me faz raiva, não.
Você tá no reality show agora? Você sai arrancando faca pros outros?
Vamos pra esse tema em instantes, mas antes eu prometi, Cássia Cristina, uma dica. Uma dica em dose tripla.
Ó, estamos melhorando, hein, gente? Fernanda, a reclamação tá surtindo efeito.
Fernanda Viegas puxou minha orelha essa semana, indiscretamente. Sim. Mandou um print de um recado de um ouvinte que chegou no Instagram dela, no WhatsApp. Falando, não, eu gosto muito de você, do seu trabalho, te ouço, mas aquele maluco lá do domingo à noite dá umas dicas muito ruins, não fica chateada, não.
Falou mesmo, me defendeu.
E o que você acha disso?
Concordo com ela, uai.
Você tá vendo o nível das coisas, Edson? Você tá preparado pra entrar nesse mundo?
Uai, tamo pronto, é só você lançar a dica aí que nós vamos chutar de letra.
Uma dica tripla: Itália, Argentina e Brasil. Tinelão é o nosso professor de geografia. O que esses três países podem desenhar para a dica musical,
futebol,
Tinelo?
Olimpíadas, futebol, o que veio na minha cabeça, só isso.
Ó, pode ser vinho da Argentina, pode ser samba e pode ser espaguete.
Itália, né? Vamos tomar um vinho com meu espaguete sambar?
Tem tudo a ver,
sabe,
né?
Que eu pensei que pode ter na banda um brasileiro, um italiano e um argentino.
Foi isso que eu pensei também.
Não, eu pensei naqueles menininhos que dançam, apesar que tem gente do planeta inteiro, mas eu acho que não tem.
Ah, não, é os menino coreano, né?
Psy, não, como é que chama?
Não. Como é que é? O
BKS, BTS.
É. Nós estamos falando muito errado hoje em casa com o inglês.
Não, você não viu nada ainda. Espera que você vai ver nas minhas participações.
Tá só começando, fala com ele. Calma aí. Foi uma boa dica ou vocês vão achar péssimo. Que é uma dica ruim?
Eu achei péssimo. Pode significar qualquer coisa.
Mas vocês querem que eu fale o quê? Beleza. Vocês querem que eu venha aqui e fale que o John Lennon, Paul McCartney.
Já começa falando se é uma banda, se é um solo, se é um homem, uma mulher.
Não é assim que a banda toca. Okay. Itália, Argentina e Brasil é a dica. Se vocês se comportarem nesse bloco, não me xingarem, posso dar mais uma dica no final do debate.
Ok, meu lindo. Só se você falar pra mim, companhia de novo, fala.
Companhia.
Adoro!
Você, Tinelão, que está na minha companhia. Que maravilha, hein? Ô, seu Gilberto, fala a turma comigo. Tá arrancando a faca pros outros aí com câmera filmando e tudo?
Rapaz, eu tô impressionado com os produtores desse reality show. A grande conquista da Record. Será que não tem um produtor, capacitador? Uma pessoa que...
Filtrador?
um recruto. Gente do céu, se nós for começar... Aí, tá vendo, Edson? Vai pegando aí como é que fala certinho. Se a gente for começar a falar nomes aqui... Gente, o futebol na década de 90 para 2000 era mais artista do que atleta. Tem Edmundo, tem Edilson, tem cara que vai fazer reality show... Top pra gente dar risada, pra gente... Agora, pega umas pessoas que a gente não lembra nem quem que é, agressiva. O cara arrancou uma faca pro outro dentro do reality show.
E foi expulso.
Lógico. Só dele abrir a gaveta já tinha que ter sido expulso. Não tinha...
É reality show de gente famosa?
Era pra ser, meu.
É o que eu tô te falando. Esses caras tá muito ruim pra recrutar. Tem muita gente boa no Brasil que isso, qualquer convite aceita. Tem nego aí que tá esquecido. Você chama o cara e vai na hora. Tem digital influencer, tem caminhoneiro, tem de tudo. Mas os caras, eu acho que na hora de recrutar, não filtra, né? Ah, chama fulano que ele foi de tal banda, mas não vê como é que tá a vida do cara agora, não vê se o cara é usuário de alguma coisa, se o cara é um agressor. Cara, gente, nós estamos falando de uma coisa muito grave. Um programa, um reality, numa emissora gigantesca, o cara arrancar a faca. Que é como um maligno desse não faz dentro de casa.
Cássia Cristina, nossa especialista em reality shows. Não é?
Assisto todos, só que não.
Só que não. Porque trabalha muito, né, Cassinha?
Não dá tempo.
Quando não trabalha, tá fazendo pix pra dona Nilzete aí.
Não fala assim que aí minha mãe vai ficar com a... Vão achar que minha mãe tá pedindo pix aqui, gente. Não era isso, não. Eu tava pagando conta.
Ô, Cassinha, o Tinelão problematiza pra gente um reality show que teria escolhido mal ali os seus participantes e um deles... No meio de uma confusão, no inicinho do programa, foi lá na cozinha, pegou a faca e com a faca na mão foi debater com um colega. Foi contido, foi retirado ali do programa. Mas isso revela o que pra você?
Pra mim é o nível que a gente tá, né? O negócio tá feio. Eu acho que as pessoas...
Desde dentro do ônibus até dentro do reality show.
É, a faca, a situação é a mesma. Independente da situação financeira, do local onde ocorre, parece que tá todo mundo, Loli. É, os nervos estão à flor da pele. E eu lembro que eu falei um dia um negócio aqui. Hoje em dia a sensação é de que estão matando gente igual mata barata. Né? Tá, parece que as pessoas estão achando que é aquele joguinho lá, que você tá no jogo e começa a dar tiro e matar todo mundo. Estão trazendo isso muito, muito para a realidade, a gamificação da vida real. Tá muito sério isso. É, os ânimos, os nervos à flor da pele. Entendo que dentro de um reality show tá todo mundo realmente nervoso, tá todo mundo sob pressão, mas se não aguenta pressão, não vai. E é para isso que tem que ter uma seleção antes, né? Para que as pessoas selecionem ali quem tem condição de estar dentro de um reality que está todo mundo assistindo, está todo mundo vendo. Então, essa pessoa tem um desequilíbrio total de fazer isso, mas o erro maior está em quem coloca essas pessoas lá dentro e em como essas pessoas são preparadas também. Porque tem hoje a gente vê que nos realities parece que eles fazem esse propósito, né? Quanto pior, melhor. Tira remédio de quem toma remédio controlado e a pessoa entra lá e surta. Eu acho que é uma irresponsabilidade, parece que é um zoológico. Coloca a pessoa lá e a gente fica assistindo para ver que bicho vai dar, sabe? Tá muito assim.
Fernandinha, você gosta de programas dessa natureza, de reality, só de alguns, de todos? Não dá pra assistir tudo, né?
Eu gosto só do Big Brother mesmo, que eu acompanho e tal, até pra ter uma referência, porque como eu assisti desde o primeiro, então eu tenho uma noção. Mas já tô perdendo também um pouco, pra mim já deu. Mas eu discordo um pouco da Cássia e do Tinelão, porque eu acho que essas pessoas que recrutam, que escolhem e tal, acho que elas fazem uma varredura gigantesca na vida dessas pessoas. Acho que ao contrário do que a gente pensa, eles sabem muito. Mas não necessariamente esse é um critério que elimina, entende? Eu não sei quais são os critérios, claro, né? Se não te contava, viu, não, precisa entrar na próxima. Eu não sei. Mas eu acho que eles sabem sim do que as pessoas, o que elas passam, qual que é a vida delas, o que já fizeram no passado. Algumas, eu acho até que descobrem que tem alguma dificuldade e colocam a si mesmo. Acho que agora outros, talvez a pessoa nunca demonstrou mesmo. Porque ninguém tá sujeito a ter um problema, né? A partir de uma situação que pra você é muito, que te força muito. Então, às vezes a pessoa tava tudo bem com ela, entra num espaço desse, onde ela fica presa, onde ela perde o contato com as pessoas que ela gosta, onde ela é testada a um nível muito forte, ela pode realmente ter atitudes que ela não teria do lado de fora da casa. Então, eu acho que não. Acho que a vida delas é vasculhada completamente. Sabe-se tudo sobre essa pessoa, mas isso não quer dizer 100% de que a gente vai saber o que ela vai fazer ali pra frente. A gente já foi surpreendido com pessoas que a gente conhece. Por que não vamos ser surpreendidos com o que a gente não conhece a fundo, né? Uma coisa é eu conhecer o Tinelão no dia a dia, no trabalho e tal. Outra coisa é ficar dentro de casa com essa pessoa. Então, né, aquela... Não é assim? Então, é muito diferente. Eu acho que a gente não sabe mesmo como a gente vai reagir a uma situação de estresse como essa. Eu, por exemplo, não toparia viver uma situação dessa, não.
Não iria para um reality desse?
Não, de forma nenhuma.
Seria tão legal.
Você acha?
Você é tão mandona, ia ser tão divertido ver isso.
Eu acho que as pessoas iam descobrir um lado meu que eu tento moldá-lo todo tempo, sabe? Meu terapeuta também, com certeza, não me indicaria.
Ô Edson, você iria pra um reality, Edson?
Não iria não, Loli. Mas você sabe que nesse assunto, eu concordo em gênero, número e grau com o Tinelão. Acho que a Viegas, ela já falou mais ou menos o que eu pensava. Mas eu acho que o meu pensamento sobre esse assunto ele é um pouco diferente. Eu acho que quem já tem costume de assistir qualquer tipo de reality show, que normalmente são formatos internacionais, que aqui no Brasil a gente replica, né, e faz uma nova versão, não é apenas pelo nome de reality, de realidade, que as coisas que estão acontecendo ali sempre são verdadeiras. O reality, por ser um produto televisivo, que ele tem que chamar atenção, eu acredito sim que algumas coisas podem acontecer por interferência, porque a gente precisa de entretenimento, alguma coisa precisa acontecer para que as pessoas assistam, para que as pessoas comentem. Inclusive, a gente está comentando sobre esse reality aqui agora, que eu imagino que se não fosse esse caso, se não tivesse acontecido isso, ninguém estaria falando sobre.
Ô Tinelão, em resumo, se for a um reality show participar, leve uma proteção, né? Um capacete, uma joelheira.
E pra quem acha que é só aqui no Brasil, o da Rússia é muito pior.
É
pancadaria. No Brasil é show de bola. Não tem um ser mais simpático e mais... E pra saber viver no coletivo que é o brasileiro, não. Vocês podem ter certeza. Nunca sair do Brasil, não, mas eu assisto reportagens, o da Rússia é pancadaria, briga, é o UFC mesmo.
Baixo nível.
É claro que tem expulsão, mesma coisa, tem regras, mas do Brasil ainda é muito calmo, viu?
Gente, eu tô ficando preocupado com esses preocupado com esses reality shows. Você falou de Rússia, vem uma frente fria firme aqui pro nosso lado, hein, garoto?
Clima de Oktoberfest.
Ô, Edson Costa, pra gente partir pro intervalo e eu trazer mais uma dica musical, me conte o que você quer saber. Opção número um, se estamos falando de um artista, carreira solo, ou de uma banda.
Uhum.
Opção número dois, se esse artista está vivo ou morto, ou se no caso da banda ainda está nativa ou se já parou. O que você quer saber? Essa... Artista ou banda, vivo ou morto?
Artista ou banda, vivo ou morto. Eu quero que você fale se é artista ou banda. É? Vai ser mais fácil da gente tentar acertar.
Nós teremos no Pode Tudo de hoje o desafio musical com um artista.
Ah,
não vou falar se é homem ou se é mulher, não. Um artista. Carreira solo.
Tá bom. Ajudou, será?
E posso dizer no próximo bloco se é um homem ou uma mulher. E eu tenho, inclusive, até a primeira banda que esse artista, que essa pessoa participou antes de seguir carreira solo. São boas dicas.
Uai, Lori, então tô ansioso. Vou ficar aguardando aqui, né?
Você senta aí, viu, que nós vamos longe nesse domingão. Intervalo, Pode Tudo, volta já.
Pode Tudo, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Pode Tudo de volta, domingo, Itatiaia, tudo que importa pra Minas. Debate, alto astral, muita risada, muita música. Você acha, Tinelão, que eu tô dando muita moral pro Edson nesse domingão? Tá escolhendo tudo, tô tratando ele bem ou tô exagerando?
A gente tem que ser cordial com a pessoa que tá chegando.
Merece?
É isso, tudo que fizer pra ele aqui hoje é pouco, viu?
Tem que fazer sala, né, Tinelão?
Fazer sala, tem que fazer sala. A gente ensinava, faz um bolo. É. E nós estamos fazendo uma sala boa pra ele.
Maravilha.
Um bolinho, um café, quer um refrigerante,
Edson? É verdade, inclusive tá
quer com um refrigerante,
gostoso.
Quer um suco?
Então, eu quero só um suquinho de natural com adoçante. Tá?
Vou ajeitar pra você.
Pronto.
Ô, Cássia Cristina, o Edson é muito fofinho, né?
Olha, eu tenho uma paixão por esse menino, desde sempre, né, Zé Edson?
Eu gosto bastante do Edson, viu? Amarrado, amordaçado, longe de mim. Mentira, Edson, mentira. Ô Edson, você quer que eu diga então que o artista do nosso desafio musical, que eu revele se trata de um artista, de um homem, de uma mulher, ou você já quer saber a primeira banda desse artista quando ele começou lá, décadas atrás?
Ô, Lori, você faz o favor de contar a banda dele, onde é que ele começou, qual que é a origem aí desse cidadão?
Vou dar duas dicas então, viu? Estamos falando de um artista dos Estados Unidos da América. Esse artista, essa pessoa, a primeira banda dele foi Café da Manhã. Breakfast Band. Breakfast Band. Repete comigo, Tinelo.
Breakfast Band.
E o que é breakfast?
Break é freio. Festa é festa. E o que é o outro?
E band.
Band. De banda. Banda sem o A no final.
É café sem freio na banda.
É breakfast, é café da manhã in English, tô certo?
É, eu vou processar a informação aqui, depois eu volto pra chutar. Tá
em instantes,
bom?
Em instantes. Já tá valendo chutes, hein? Tá. Já está valendo palpites. Breakfast Band é a banda que esse artista, que essa pessoa surgiu antes de fazer carreira solo. Nada, Fernandinha?
Não fez sucesso, né? Porque...
A banda fez sucesso carreira solo, né? A banda não fez sucesso. Mas as dicas de hoje não estão muito doidas, não. Tá no padrão.
Mas assim, no nível da loucura, da sua loucura, é o que me ajuda, né? Que é esse conhecimento international, né, Janela? Nós estamos fora. Então, as suas loucuras. Só que aí, agora, você dificultou a loucura, né, não, Janela? Aí, bacalhau.
Eu tô até agora pensando, Itália, Brasil...
Argentina. Lembra quando tinha das letras? Aquilo lá ajudava.
Vou falar no próximo...
Tem uma vez que ele agora... usou negócio de cor, ajudou também, que a gente foi na Jamaica.
Agora eu tenho um leve chute que, infelizmente, eu não vou lembrar
pode
o nome.
Pode gastar, pode gastar.
Mas tinha um cantor brasileiro que ele ainda canta hoje em dia, mas ele fez um sucesso de uma música só aqui no Brasil, mas ele não era brasileiro. Se eu não me engano, ele era americano e cantou em alguns outros países, mas aqui no Brasil fez muito sucesso.
Você falou isso tudo pra dizer que não lembra o nome dele.
Não lembro.
Não é uma cantora, não cantava não,
cantor,
do
que tinha uma música Jesus, dos anos 80.
Jesus humilha o Satanás?
Será que é?
Que é o Hit.
Você tá falando da Menina Veneno, é isso?
É o Hit, não, Cássia Cristina? Você acha que é ele?
Não acho não. Eu tô falando é que você tá falando isso tudo.
Não, eu devo estar falando é dele mesmo, porque o nome eu não lembro.
Menina Veneno, o mundo é pequeno demais pra nós.
Só pode ser esse cara aí. Meu chute é Hit, que chama, né, Cássio?
Chama Richard, mas o nome artístico virou Hit.
Hit.
Mas não é ele não, ele é da Inglaterra.
É verdade.
Pesquisou agora? Não, menino,
ele veio aqui na rádio Tatiaia, ele se apresentou, Júnia Moreno entrevistou ele, fez essa pergunta, ele contou.
Então já errei, mas assim, foi um chute que passou só uns 5 metros do gol.
Geografia aqui tá sabendo, hein,
Chinelão? Edson, por favor, 5 minutos em silêncio depois desse
ficarei,
chute.
Ficarei.
Cássia Cristina, seu tema pro debate no Pode Tudo desse domingão.
Vamos lá, a gente pode criar caflito?
Ah, gostamos.
Você gosta, né?
Bastante.
Gente, vamos falar de Rock in Rio? Então, mas aí...
Rock in Rio.
Achei que você tá passando mal.
Edson, você tá chegando agora. Existe uma família de oxiúros alojada no Loli. Aí, de vez em quando, essa família adormece, acorda um, acorda dois, parece que tem hora que dá um pico, acorda a família inteira de oxiúros.
Entendi.
Aí a tampinha de Brahma dele fica eufórica, aí dá isso aí, não esquenta não.
Meu Deus do céu. Já criou conflitos.
É legal que não tem ritmo, não tem ritmo.
Gente, não era a minha intenção, mas ô Loli, posso falar um negócio?
Por favor.
Você caça, né?
É, nós estamos aqui pra isso.
Loli, parece que você faz de propósito, não tem, tem base com você um trem desse, não.
O que, que vai pegar no Rock in Rio, Cássia?
É que vai ter, não vai ter muito rock, né, gente? É a situação. Ah. O Rock in Rio, quando foi lançado pelo Medina, tinha aquela coisa de trazer bandas internacionais de rock, né? E bandas nacionais também, da visibilidade. Só que aí, agora, eu acho que entra naquela coisa de querer atrair mais público, né? Resolveram criar o Dia Brasil. E aí, vamos lá, gente. Os nomes confirmados no dia, no dia do Rock in Rio Brasil. Atração principal, Chitãozinho e Chororó.
Aí... E nessa loucura.
Nossa.
Loucura mesmo. Todos aí... os nomes que ela fala, você vai cantar?
Não, não tenho essa habilidade.
Ah, desculpa.
Chitãozinho e Chororó.
São 73 atrações brasileiras. Aí tem Ana Castela. Você não sabe cantar nem
Ana Castela.
Não,
a boiadeira não sabe nada. A boiadeira não sei a letra. Ah, mas é esse ritmo.
Gostei dessa boiadeira aí. Aí, gente, ainda tem Luan Santana.
Você é raio na saudade, meteoro da paixão.
Acaso, você permite eu fazer uma ligação aqui pro Medina?
Faz.
Alô, Medina, tô com meu filho aqui, o Gabriel. Tô ensinando ele tudo sobre Rock Rio, contando aqui de 86, de Fred Mac. Eu tô te ligando pra saber as atrações de 2024. Você me conta, tá no Viva Voz, meu filho tá escutando aqui, tá fazendo até sinalzinho de hang loose aqui, viu? Ah, o Belo. Ah, o Belo. Vai falar de quê? De chifre? Ah, muito bem. Meteoro da Paixão, Luan Santana. Ah, Ludmilla. É funk, pagode ou rock? Porque ela tá no funk, ela tá no pagode. O que é que nós vamos falar com a Ludmilla? Não, pode deixar, meu menino já desanimou, já não quer mais, não.
E aí tem mais, ó. Tem Simone Mendes.
Quem é essa, gente?
Que é a irmã da Simária, que é da
Separaram?
Dupla, lembra? Já tem um tempo, viu?
Nossa, Loli!
Qualquer ser vivo, é mesmo que não goste. Você pode pegar um cara igual o nosso Oswald Diniz, que gosta de metal, que ele sabe que as duas separaram.
Olá, e agora a Simone assina Simone Mendes.
Simone Mendes.
Aqui, o Daniel de Oliveira separou da Sophie Charlotte.
Não, a Sophie me ligou, mas eu falei com ela que eu tô comprometida.
Essa você sabe, então.
Tá. O Daniel deve estar tá ouvindo a gente, tá? Lá no puleiro lá, que é o bar dele.
Então, Cássia Cristina, Rock in Rio e seus dilemas. É,
tem Júnior. Né? Tem, a gente chama o Júnior de irmão Sandy da Júnior. Sandy Júnior, né? Vai ter uma orquestra. Enfim, gente. Aí vem Daniela Mercury, NX Zero, Margareth Menezes, né? A ministra. E vai estar uma mistureba no palco. Isso tá dando uma certa polêmica. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito.
Edson Costa, cabe tudo no Rock in Rio ou exageraram um bocadinho?
Ah, ô Loli... Poxa vida, acho que as pessoas estão agindo com um pouco de surpresa, falando, poxa vida, mas agora não tem mais rock no Rock in Rio. Mas já faz tanto tempo isso que não é só rock no Rock in Rio. Tem um povo... vamos receber as outras possibilidades de música. Eu acho que tem que tocar mesmo de tudo no Rock in Rio. E aí fica aquela coisa, ah, não gosto. Não precisa ir, mas não tem obrigação nenhuma de ir no Rock in Rio.
Até porque é caro.
Até porque não adianta só querer, tem que pagar, né? E a gente não paga pouco pra ir no Rock in Rio. Se você gosta, vai. Se você não gosta, não vai.
O Edson foi muito feliz no comentário, porque tem muito inimigo da alegria alheia, né? Eu não gosto, acho um absurdo. Não vai! Não é simples? Você tem cara de que já foi no Rock in Rio?
Nunca fui.
Mentira.
Verdade, Loli. Tenho muita vontade de ir, mas eu, diferente do Edson, me desanima a ir da forma como se tornou. Eu queria conhecer o Rock in Rio, aquele que eu via na televisão, nos filmes. Tem um monte de filmes sobre festivais de música, né? Já assisti alguns, então eu queria experimentar aquela experiência. E se eu for no Rock in Rio desse ano ou do ano do próximo, né? Que são de dois em dois anos, né? Não vou ter essa experiência. Eu acho que tem que manter as coisas. Não sei por que as pessoas gostam de ter tanta novidade todo ano. Não precisa. Porque não é todo mundo que vai todo ano, não. Então, é Rock in Rio. Acho que tinha que ter só a banda de rock. Eu acho que as bandas nacionais são bem-vindas, porque eu acho que é uma chance de dar espaço pra elas. Mas aí as bandas de rock nacional. Ah, mas nós não temos mais rock nacional. Isso é outra discussão. As bandas de rock hoje não tocam rock. É outra coisa. Mas eu acho que não devia ter pagode, axé, funk no Rock in Rio. Eu acho que tem eventos pra essas pessoas, né? A gente vai ter o Samba Prêmio daqui a pouco em Belo Horizonte, ó. Entendeu? Cada um no seu quadrado. Eu acho que essa mistureba não tá com nada. Acho que o Medina devia retomar o Rock in Rio como ele era antes pra eu poder ir. Então eu vou esperar pra poder, já que eu vou pagar caro, né, Tinelão? Poder experimentar o Rock in Rio de verdade. Eu tô fora.
E aí, Tinelão, você tá dentro ou tá fora? Você é um homem que gosta do sertanejo. Um show do Chitãozinho Chororó que eu já fui é muito bom.
Adoro sertanejo, adoro samba. Até um, dependendo do... Eu gosto de tudo. Eu tenho a opinião do Edson. Não gosta, não vai. Porém, o sentimento da turma do rock é estar usando o nome do rock. Por que que não faz? Fest Rio.
Música em Rio.
Faz um Fest em Rio, música em Rio, mistura. O que quiser. Surubi Rios, faz qualquer coisa. O que não pode.
Como é que é esse último aí?
Surubis Rios. Uma mistura.
O povo anda fazendo muito, né?
Muito. O que não pode é usar o nome rock. Agora, o que acontece? Carlinhos Brown sofreu na pele. É. E olha que nós estamos falando de Carlinhos Brown, não tá assim. Foge do rock? Foge. Tá vendo? Mas não tanto como.
Não
um
é
belo.
Novidade, não é novidade. Faz quantos anos isso?
Não é novidade. Porém, eu acho que não. Eu, opinião, não deveria usar o nome Rock em Rio, que foi uma marca muito forte. E um evento que já recebeu o Fred Mercury, Queen, AC/DC, acho que veio, Kiss. Então, tipo assim, vão em respeito ao rock, eu acho que deveria ser um evento de rock. Porém, no dia livre, não trazer Belo, Luan Santana e Ana Castela. Trazer as bandas nacionais.
E você falou bem, viu, Tinelão? Não é mais apenas um festival de rock. O nome Rock in Rio virou uma marca. É um evento de música, não é apenas
falar,
rock.
Edson, vai encher do mesmo jeito se trocar o nome.
Aí vai continuar caro e o povo vai pagar
do mesmo
jeito. O que manda
é a atração. Agora, aquela bandeira Rock in Rio que ficou marcada na vida de muita gente, e talvez o roqueiro tradicional que gosta, aquele que usa roupa preta, que curte, ele fica esperando dois anos pra ver. Eu vou lá e o cara acaba desanimando, porque ele vai disputar espaço com gente que tá ali que não sabe quem é o vocalista do Guns N' Roses. Falei bonito, falei?
Falou.
Errado e bonito. Guns N' Roses.
Tem alguns erros que são bonitos.
Errar bonito é chique, viu?
Ô, Cássia Cristina.
Pois sim.
Chega mais pertinho aqui, Cássia Cristina.
Aí, hoje sou eu, hein?
A família de Oxiúza.
Cheguei, colei.
Cássia Cristina, você tava fazendo um pix agora há pouco aí? Compra 5 ingressos no Rock in Rio pra nós.
Oh, meu Deus do céu.
Vai custar só 6 meses de salário.
6 meses de salário. não tem nem limite no cartão pra esse negócio. Outra coisa que é um problema sério. E vamos falar a verdade, gente? Eu acho que perdeu muito da essência. Já vem perdendo, desde que foi Daniela Mercury, desde que foi Ivete Sangalo, colocaram a Ivete, né, nos eventos. Não tô falando mal das pessoas, não, gente, pelo amor de Deus. Mas
tá
assim,
fora da proposta, do evento.
Deixa a tia velha falar agora, porque a gente lembra tipo Woodstock, assim. E aí a gente pensa, poxa, o Rock in Rio era para ser um Woodstock no Brasil. E aí já misturou o negócio todo e entrou modinha, entrou aquela coisa que é o negócio do momento e que não vai passar rápido, sabe? Então eu acho que perde a essência para aquelas pessoas que vão ali para assistir, que querem ver um artista de rock, acaba misturando e perde a experiência que a Viegas tinha falado. Eu entendo que hoje, para fazer um show dessa magnitude, quanto mais gente, quanto mais público for, melhor. E o público de hoje está gostando muito desses outros estilos. Mas aí é que vem a questão também. Se o público está gostando desses outros estilos, é a chance de apresentar outra coisa para o público também, né? Então tem espaço para todo mundo. O mundo é largo, se aperta quem quer, como diria minha avó. Mas é cada um também ali. Eu particularmente perdi a graça. Então, assim, se você quiser curtir, vai ter que usar o seu cartãozinho pra comprar, tá?
Esse meu cartãozinho está muito comprometido nesses últimos tempos. Falamos muito de música nesse bloco, no tema proposto por Cássia Cristina. Eu vou pro intervalo e prometo voltar com mais dicas do desafio musical. E vamos, enfim, chegar, Tinelão, ao nosso tema fantasmagórico da noite de hoje.
Bora, tô ansioso já.
Já puxaram seu pé aí já, Tinelão?
Não. Não tem medo, não. Fantasma só aparece de noite. O dia que o fantasma começar a aparecer de dia, eu vou acreditar. Fantasma e ET.
Só de noite.
Olha, que mundo que é esse? Só aparece de noite.
Segura o argumento, hein? Intervalo, na volta mais debate aqui no Pode Tudo.
Pode Tudo, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Estamos de volta neste domingo aqui pela Itatiaia com o Pode Tudo. Cássia Cristina, quando um fantasma de noite aparece, puxa seu pezinho, assusta?
Olha, a Ou única... Nunca aconteceu. A única coisa que puxa meu pé de noite são os gatos, que eles não me deixam dormir lá em casa.
E é no pezinho?
Resolvem pular em cima da cama, às vezes... O cabelo tá fora da cama, eu acordo com eles puxando, brincando com o meu cabelo. É desse jeito, mas fantasma não tem aparecido não, viu?
Que bom. Falaremos de fantasmas neste bloco, mas antes a minha promessa de mais dicas do desafio musical. Edson Costa veio corajoso, hein? Já deu um palpite, foi ruim pra cachorro, mas errei, já deu um
feio.
Palpite.
Errei feio, ainda falei que é o sucesso de uma música só.
É, e não é, o Rich tem mais, né? Então, o desafio musical hoje... Tem como protagonista uma cantora, uma artista em carreira solo, Itália, Argentina e Brasil. A primeira banda dela se chamava Breakfast Band, que traduzindo é Café da Manhã, Banda do Café da Manhã. E é uma artista que nasceu nos Estados Unidos. Isso tudo já falei. Posso dizer a idade, tem mais umas dicas diferentes para falar, tem uma letrinha aqui do nome dela, mas queria segurar para o final desse bloco fantasmagórico. Antes, pergunto se as dicas até agora são suficientes para alguém palpitar.
Levando em conta, eu peguei algumas coisas, nem tudo aqui para mim faz sentido ainda, mas levando em conta a sua cabecinha maligna subterrânea... Eu posso palpitar já?
Pode, é claro. Ela pode palpitar ou vamos segurar pro final do bloco, criança?
Deve.
Então solta a metralhadora, Cassinha.
Madonna.
Eu ia palpitar a mesma coisa. Mas eu posso dizer por quê, Madonna? Porque realmente ela começou numa banda, começou nos Estados Unidos, o nome Madonna é italiano. Argentina, ela cantou Don't Cry For Me Argentina. E Brasil, ela tá no Brasil hoje, teve show ontem.
Pois é, e aí tem o fato dela ter origens italianas, né?
Ela não, mas é muita falta de criatividade sua, né?
Ela
possível,
tem origens
não.
italianas, não. Então eu imaginei que fosse isso.
Isso você fez, isso me decepcionou.
Era isso, Lola.
Total
era
também.
Isso.
Não,
que
não,
sem
não.
graça.
Que falta de criatividade, Mércio.
Não me parece certo. Acho que há um equívoco nas dicas e eu vou explicar no final Ufa. Desse bloco. Antes, quero saber de Edson Costa... Onde tem fantasma nessa noite, Edson?
Ah, Loli, pois é, eu vou trazer esse tema aqui pra gente debater, porque eu tava observando aqui o jornal da USP, que de vez em quando eu olhava lá procurando um tema, uma coisa, um artigo. Ah, que chique, né? Chique ler artigo.
Sabemos daí, que você é muito chique.
É, daí eu achei um artigo lá que falava sobre uma pesquisa da USP. Esse artigo, por exemplo, ele é da Gabriela Lages Gonçalves, é doutoranda na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, fazendo uma pesquisa sobre as histórias que o povo conta sobre assombrações em São Luís, no Maranhão. Ela conta, um artigo longo, né, mas contando sobre as pesquisas que a USP fez sobre isso. Aí eu lembrei também que recentemente eu estive no Rio de Janeiro, que o pessoal fala muito que o centro do Rio de Janeiro, que é histórico, é cheio de assombração, todo mundo fala que vê assombração ali. Aí eu lembrei de Minas Gerais, que também é cheio de história no Bonfim, onde ficava a Rádio Itatiaia, também é cheio de história em Ouro Preto, história em Mariana, história em São João del Rei. E aí eu falei, uai, vamos trazer esse tema pro Pode Tudo, porque é muito aquela coisa, você acredita ou não? E normalmente quem acredita diz que teve uma experiência ou ouviu alguma e acreditou. Eu queria trazer isso para vocês, sobre o tema fantasma, assombração, alma penada. É uma coisa que vocês acreditam ou têm uma experiência e por isso justifica a crença ou não?
Vou querer saber da nossa alma pelada, Tinelão, daqui a pouquinho, que ele é nossa alma penada de estimação. Antes, Fernanda Xavier Viegas, acredita em espíritos, almas penadas e assombrações?
Não, nada disso.
Nada disso?
Não, espírito sim.
Tem não?
Não, tem não, sou. Não. É, espírito sim, mas não nessa coisa de que vai pegar, de que vai tocar, de que vai aparecer, se estranha assim, não. É, respeitando o espiritismo em si, eu flerto um pouco com o que eles falam, acho que faz muito sentido, são pessoas muito racionais, estudam bastante. Acredito sim que posso estar vagando aí, mas vai muito mais do nosso comportamento, da forma como a gente está, para perceber ou não, tanto os bons quanto os ruins. Agora, essa coisa mais fantasmagórica e mais alegórica também, né? Infantilizada até, eu acho. Não, nunca tive medo desse trem, nunca... Eu não gostava, quando era criança, de dormir com luz apagada. Mas é porque eu tinha dificuldade de ficar só. Então, quando tinha uma luz acesa, a minha impressão era que tinha alguém em casa, né? Tipo assim, tinha alguém ali, se eu precisar gritar, alguém vai... É, mas não tem a ver com vai pegar meu pé, vai puxar, vai não sei o que lá. É, mas acho que também tem a ver com a fé, né? Na minha fé, isso aí não cabe, não.
E aí, Cassinha, fantasmas, não fantasmas, fé, religião, crença popular?
Olha, eu acho muito legal as histórias das crenças. Eu cresci ouvindo a minha avó contando histórias de lobisomem, que tinha homens no... Tem uma história de um lá no norte de Minas que virou lobisomem. E aí falam da... Porque lá eles tinham o hábito de sepultar as pessoas, os fazendeiros, dentro da própria fazenda. Então tem altas histórias que a minha avó contava. E aí eu tinha aquele medinho da infância. Mas hoje em dia eu tenho medo dos vivos.
Esses são mais perigosos. Esses são realmente, como diz Alberto Rodrigues, terrível, terrível, terrível. Tinelão, você se sente confortável em ser a nossa alma penada de estimação ou você acha que eu tô pegando o seu pezinho?
Eu não sei qual que é a aparência de uma alma penada, não, mas como eu sou mais desprovido aqui, pode ser. Já tô acostumado já.
Aceita numa boa, né?
Não tem problema nenhum.
Já viu alguma na estrada? Tem muita história de caminhoneiro que alega ter visto
já
pessoas
vi,
e.
Via o tempo inteiro, principalmente quando eu tava cansado sem dormir.
É. Aí vê até extraterrestre. O tempo inteiro. Só aparece de noite.
Só aparece de noite. Deixa eu te falar um negócio.
Diga.
Deus não ia permitir que um espírito mudasse alguma coisa aqui na Terra. Posso te falar a prática agora? Por que que não? Uma mãe que foi assassinada pelo pai. O pai aqui na Terra, trazendo risco pro filho. Ela não ia arrumar um jeito de indicar pra polícia onde estava esse assassino dela, onde estava esse pai que tá maltratando o filho dela. Um pai que morreu, tá vendo o filho sendo acusado de um crime que ele não cometeu. Ele não ia ajudar a desvendar? Então não tem interferência nenhuma. Agora, pergunta se eu tenho medo de ficar sozinho. Morro de medo. Posso contar nos dedos as vezes que eu já dormi em casa, sozinho. No caminhão eu durmo em qualquer lugar, não tenho medo com estrada, caminhão. Em casa eu posso contar nos dedos, não fico sozinho. Mas não tem a ver com, igual a Fernanda falou, puxar pé, ver vulto. Eu não gosto. Minha mãe me criou com esse medo. Mas eu acredito que não tem interferência, não. Acredito no espiritismo, existe o espírito, existe julgamento, é uma crença minha. Existe julgamento se você vai pro calor ou se você vai pro ambiente gostoso. Agora, que tem interferências aqui na Terra, de maneira alguma.
Edson Costa, pra gente fechar esse tema e ir pro intervalo, o desafio musical tá batendo a porta e os fantasmas não tiveram vez aqui na mesa, não.
Mas eu acredito, eu acho que eu já vi. E, então, assim, eu acho que é um debate gostoso de fazer, porque normalmente a gente acredita ou não, e quem acredita tem uma história para contar, né? Então é isso.
Você que tá nos ouvindo, já viu fantasma? Já viu assombração? Não vale o boleto, não, hein? Não vale a sogra, não, hein? Não vale a fatura do cartão de crédito, não. Conta pra gente no zap da Itatiaia, brinca com a gente no desafio musical, no intervalo Mais Dicas. Vamos passar régua no Pode Tudo e trazer a música que tá rondando o ambiente como um fantasma. Até já!
Pode Tudo, a plataforma de podcast da Itatiaia.
Estamos de volta com o Pode Tudo deste domingão. Comigo, João Felipe Loli, temos Cássia Cristina, Edson Costa, Tinelão e Fernanda Viegas. E as dicas musicais dadas até agora fizeram Cássia Cristina apostar em...
Madonna.
Uhum. Show épico no Brasil, já veio outras vezes ao país, uma super artista internacional. Seria Madonna a voz do nosso desafio?
Bom, pelas suas dicas, até o momento eu acredito que sim.
Eu tenho minhas dúvidas, porque algumas outras dicas contidas aqui, Fernanda Viegas, são a seguinte. Trata-se de uma pessoa vegetariana. A Madonna é vegetariana?
Não sei, não. O que ela come da vida dela, não.
Como ela pratica a cabala, eu acredito que ela seja vegetariana.
Trata-se de uma pessoa com 65 anos de idade.
Madonna.
É essa a idade da Madonna?
Uhum.
Redondinho?
Não acredito que você não teve... Não, você não foi... Não foi, não.
A Madonna tem 65 anos?
Gente, sem criatividade nenhuma.
Dá um caldo, não dá. Eu tô pensando...
Parece quarentinha, não é?
Lisa. Coroa que dá um caldo. De
Chinelão
mão dada
que assanha...
Foi de mão dada com ela no BH Shop.
Que acanhamento com ser cedilha.
Nossa,
é esse?
Você falou 65, primeira coisa que... Não, mas tá lisa, hein?
Tá incrível, hein?
Coroa ajeitada.
Temos mais dicas. Ah, dica que tem a ver com a música é uma dica lágrima.
Don't cry for me, Argentina.
Bruno e Marrone.
Nossa, não.
Lágrimas.
Olha. Foi muito ruim, né?
Tinha lágrimas invade o meu coração. Lágrimas.
Palavras. Ah, não é possível que ele fez isso, né? Só falou de Madonna a semana inteira. Ele
vai. Mas eu vou, tem mais duas dicas.
Eu vou advogar.
Eu assisti que é Madonna? Uma apresentação de tango na Argentina em que fala? Soprano. Canta Don't Cry For Me, Argentina. Mas o negócio foi bonito, eu chorei igual retardada. Assim, vendo,
mas eu vou defender esse
ser. Posso tentar cantar igual a soprano aqui,
acho melhor não, Loli.
Eu vou defender esse ser humano que aqui vos fala. Que falou do que a pouco,
que
né?
Que vos fala do meu
que
lado,
vos fala
né?
Do meu lado.
Sou eu, no caso.
Esse ser humano que vos fala do meu lado, nós reclamamos muito semana passada que era difícil. Então ele não tem equilíbrio, entendeu?
Todo domingo é, Edson, todo domingo é reclamação na minha cabeça, é duro.
Ah, ô Loli, mas eu tô do seu lado, é bom, a gente tem que falar da Madonna, já falou a semana inteira, vamos falar domingo e acabou.
Se é que é, porque tem mais duas dicas, ó. Esta é a primeira vez que nós estamos repetindo um artista no desafio musical. Já teve Madonna no desafio musical, Fernanda e Tinelão que participam com mais frequência, se lembram?
Não lembro não.
Não lembra?
Não tocamos Lailas Bonita aqui, não? Laila Bonita. A Laisla.
Não sei. Ó, eu até pesquisei nos meus cadernos. Foi dia 6 de agosto do ano passado que nós tocamos o artista que é o protagonista do desafio musical de hoje. E a última dica, antes de eu ir para o intervalo, é a seguinte. A letra que aparece com destaque neste nome.
N.
É a letra M.
Madonna.
Quem será?
Gente.
Achei que ele ia falar N, porque tem dois, né?
N, que são dois ali no finalzinho.
Podia ser o D também. Dona.
Nossa, Madonna. Não. Pelo amor de Deus.
Você acredita que eu tenho um fio de esperança de não ser, de tão louco que ele é?
É só pra causar o suspense? Ah, eu acho que é um Matuê.
Vamos pro intervalo. Na volta, o desafio musical do Pode Tudo revelado pra você. Fica com a gente.
Pode Tudo. Aqui, o papo é livre.
Edson Costa com a gente hoje. Volte nas próximas semanas. Alan Passos de férias, você estará conosco. Assim, quero que você anote na sua agenda. Obrigado por hoje, um beijo, boa semana.
Obrigado pelo convite, Loli. Adorei participar com vocês, Cássia, Viegas, Chinelão. E tamo junto, quando puder, tô aqui de novo.
Não vale comemorar não, viu? Mas vamos despedir da Cássia Cristina, porque a Patrícia Diol tá voltando de férias e a Cássia, que a substituiu, deve ficar uns domingos de fora do Pode Tudo, vai voltar assim que tiver uma vaguinha, assim que ela tiver com a agenda liberada pra gente. Obrigado por esse tempo incrível que você passa com a gente. Boa semana, um grande beijo.
Vendo como é que ele trata uma campeã? Na hora que tiver uma vaguinha, a gente chama.
Você fica esperto que eu corte você, maligno.
Gente, obrigada, Loli, pelo convite. É uma delícia. Adoro ficar aqui batendo papo, rindo com vocês. Muito obrigada, boa noite, boa semana pra todo mundo.
Fernanda Viegas, mais uma vez, obrigado, um beijo, boa semana.
Beijo pra todo mundo, boa semana, vamos jogar energia lá pra cima, ó, um beijo especial pros motoristas de ônibus, aquele que eu cumprimento todo dia, bom dia, que olha pra mim às vezes, não me responde, mas não tem problema, obrigado por você fazer o seu serviço bem feito.
Chinelão da Madrugada, uma excelente noite pra você, você volta daqui a pouco no Dona da Noite, obrigado pela participação no programa, um beijo.
Obrigado, um beijo pra você também, vou dar uma cochilada ali, agora para mim voltar meia-noite com Gutenberg Gomes no Dona da Noite. Obrigado, turma, tamo junto.
Ai, um beijo pra Patrícia Joe, né? Essa semana ela fez aniversário. Sim. Quarta-feira, dia 1º. Patrícia, saudades de você, muita luz pra sua vida, mais alegria e gratidão pra você.
Receberemos Patrícia de braços abertos no próximo Pode Tudo. Cássia Cristina, anuncie Madonna encerrando o programa.
Pois é, gente, é até vergonha, olha. Mas pra encerrar, gente, Madonna, Don't Cry For Me, Argentina.
Obrigado pela sua companhia, boa noite, boa semana, até a próxima. It won't be easy, you'll think it's strange.